Ele cobrou aqui na entrada da área, matando o peito, tá livre de marcação, bateu, desviou e entrou! Está lá!
Maior do mundo, templo do futebol mundial, Maracanã e o informal Maraca são algumas das alcunhas no estádio jornalista Mário Filho, inaugurado em 16 de junho de 1950. A obra durou menos de 2 anos até a entrega daquele que foi o palco da abertura e da final da Copa do Mundo naquele ano. Mas até conquistar o reconhecimento mundial, o Maracanã passou por momentos delicados em sua longa história de 70 anos. E o primeiro deles foi exatamente antes do início das obras. Um grande embate político, de um lado, o vereador Carlos Lacerda, que liderava uma campanha contrária em razão dos custos e da localização. Do lado favorável, tiveram grande representatividade o compositor Ari Barroso, também vereador na época, e o jornalista Mário Filho, que veio a dar nome ao estádio. O lugar finalmente escolhido para a imensa estrutura de concreto era anteriormente destinado a corridas de cavalo, o antigo Derby Clube. Passados os conflitos, o Maracanã debutou na Copa de 50, ainda inacabado. Após a inauguração, os torcedores tiveram que dividir espaço com enormes andaimes. A seleção brasileira foi finalista do Mundial, mas o título da quarta edição da Copa ficou com o Uruguai, que venceu por 2-1 no evento marcado para sempre como Maracanaço. O comentarista da Rádio Nacional, Valdir Luiz, destaca a importância do estádio.
O Maracanã, sem dúvida alguma, tem uma importância muito grande para o futebol brasileiro. Não só os clubes cariocas tiveram conquistas importantes no Maracanã. O Santos também teve. Eu me recordo bem, era menino, mas nos anos 60, o Santos jogava suas grandes partidas no Maracanã. E o Santos foi bicampeão mundial jogando no Maracanã. Várias equipes do mundo inteiro vieram jogar no Maracanã. A seleção brasileira tem história no Maracanã. Conquistou uma taça independência em 1972, 1-0 diante de Portugal, gol do Jairzinho. Além do Fluminense com conquistas de 51, o Botafogo da Comebol de 93, Flamengo em vários campeonatos brasileiros, o Vasco também do Campeonato Brasileiro, entendeu? O Fluminense também de Campeonato Brasileiro, o Botafogo, uma Taça Brasil em 68. Se você fizer uma pesquisa hoje, o grande jogador só se sente realizado quando joga no Maracanã. Pelo menos antigamente era essa a frase que a gente ouvia. Agora pode ter mudado um pouco, mas realmente o Maracanã faz e continua fazendo história no futebol brasileiro, não somente no futebol mundial. É o estádio que era considerado o maior estádio do mundo e por isso ficou marcado por décadas e décadas. Maracanã está na história não só do futebol carioca, do futebol mundial e do futebol brasileiro.
O comentarista Mário Silva lembra de momentos de protagonismo do maior do mundo.
O Maracanã faz parte da minha vida. Eu estive lá tantas vezes que perdi a conta. A primeira vez foi em 1956. O tricampeonato do Flamengo, 53, 54, 55. Em 56 eu tinha 10 anos. E a final do 55 foi em 56. A bagunça já existia naquela época. E o Flamengo venceu o América por 4-0 com 4 gols de Dida. E lá pra cá, não deixei mais de ir ao Maracanã. Lá eu vi o Pelé, eu vi o Maradona, eu vi o Zico, eu vi o Di Stefano, eu vi o Puskas, do famoso time do Real Madrid. Eu vi grandes jogadores de futebol, grandes seleções de futebol. Lá no Maracanã, nós tivemos 2 finais de Copa do Mundo. Em 50, quando perdemos para o Uruguai, ficou a tristeza. E a final entre a Alemanha e a Argentina, já que nós ficamos pelo caminho. O Maracanã realmente mostrou ao mundo craques brasileiros e trouxe de todo o mundo outros craques. Grandes equipes passaram pelo Maracanã, Real Madrid, Milan, grandes seleções, Alemanha, Argentina, enfim, tudo aquilo de bom do futebol o Maracanã mostrou para o mundo. E não só no futebol, como também nos shows. Ninguém pode esquecer o show de Frank Sinatra, com mais de 100 mil pessoas no estádio. Frank Sinatra disse com muita propriedade que foi a maior plateia da sua imensa carreira.
O maior público presente registrado no estádio foi o de 199.854 espectadores na final da Copa do Mundo de 1950. Se considerarmos apenas os torcedores que pagaram os ingressos, ou seja, o público pagante, Brasil e Paraguai, em 1969, recebeu 183.341 torcedores. Foi no mesmo ano em que o Rei Pelé marcou de pênalti o milésimo gol dele, na partida contra o Vasco, na baliza que fica do lado esquerdo da tribuna de imprensa. Outros grandes públicos foram registrados em um jogo de vôlei e em apresentações musicais, como uma edição do Rock in Rio. O Maracanã também recebeu a maior liderança da Igreja Católica. Em 1980, o Papa João Paulo II rezou uma missa campal no estádio. Ele voltou em 1997 para uma segunda celebração. Mas o estádio Jornalista Amaro Filho passou por diversas reformas. Em agosto de 2010, teve início o maior processo de transformação do Templo do Futebol, para receber a Copa do Mundo de 2014. O Maracanã deixava a roupagem tradicional da época em que foi construído, na década de 50, para adotar um perfil considerado moderno, em consonância com as regras estipuladas pela entidade máxima do futebol, a FIFA. Por conta dessa reforma, o palco da Copa de 1950 e 2014 ganhou a denominação